Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e podes seguir este podcast no arroba podcast Psicologismos no Instagram, Facebook e YouTube e também em arroba ppsicologismos no Twitter. Oi, oi pessoal, estás a ouvir o 5º episódio do podcast. Hoje tens também disponível a versão em vídeo no YouTube, portanto, se me estás a ver pelo YouTube, olá, eu sou a Ana, esta é a pessoa por trás dos áudios e por trás dos podcasts em versão de áudio. Se tu estás-me a ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, entre outros, podes ir sempre ao YouTube se quiseres ver a versão em vídeo com a minha pessoa. Bom, eu hoje, como já tinha anunciado no Instagram, venho falar sobre burnout, tanto o burnout académico como o burnout profissional, para quem está em teletrabalho e também os professores. E vou falar também para os pais, portanto, este burnout parental. São três vértices que eu acho que são os basilares e eu acho que são os que mais estão afetados nesta época de quarentena. Portanto, achei que seria bom abordar estes três tópicos para conseguir dar um bom resumo daquelas que podem ser as principais complicações, desafios e descrever um pouco do que está a acontecer nestes três vértices. Eu vou começar então por descrever um pouco o que é o burnout para aquelas pessoas que estão a ouvir e a ver e não sabem. E já agora, para quem me está a ver no YouTube, se eu olhar aqui para o lado é porque está aqui o meu computador e tenho aqui as minhas cábulas, os meus apontamentos, as minhas notas. Quem me está a ver a ouvir, no caso, pelo Spotify ou pelas plataformas de áudio, não estão a ver nada, portanto não está a acontecer nada, vamos continuar tranquilos. Bom, o burnout, como eu estava a dizer, simplificadamente ele é um estado de exaustão extremo. Portanto, é um cansaço, é motivado pelo stress e é também uma sensação de esgotamento, tanto físico quanto psicológico e emocional. Portanto, não é uma coisa que podemos usar banalmente para uma pessoa que apenas está cansada por coisas normais da vida e regulares. Portanto, um cansaço que é dito normativo. O burnout é um extremo. Portanto, é como se fosse um cansaço extremo, um esgotamento, uma sensação de desmotivação, com muito stress envolvido. E, portanto, como devem imaginar, é também uma coisa, um conceito e um estado que causa muito sofrimento, tanto psicológico quanto físico, à pessoa que o está a experienciar. Uma coisa importante do burnout é que ele não só dá sintomas físicos, como também dá sintomas emocionais e psicológicos. Portanto, a pessoa, para além de sentir um stress avassalador, portanto, a pessoa sente-se num constante stress, numa constante ansiedade. Isto também causa na pessoa certas reações físicas, tal como a insónia, alterações no apetite, talvez perdas de peso, acelerações cardíacas. E na parte psicológica, nós podemos notar dificuldades de concentração, uma desmotivação, uma sensação de isolamento, um sentimento de solidão também, um sentimento de desesperança. E isto é muito importante para tu perceberes aquilo tudo que se está a passar com as pessoas. Portanto, nós, como tu já sabes, viste os últimos episódios, a sociedade como um todo, globalmente, está a passar por imensas alterações e tudo isto é óbvio que causa alterações também nos profissionais, nos estudantes e nas famílias. Começando pelo burnout académico, o burnout académico vem até sendo falado desde o início do ano, muito antes desta quarentena e deste confinamento. E lá na altura, em janeiro, eu penso que saiu um artigo que dizia que mais de metade dos estudantes do ensino superior portugueses estavam com sentimentos de burnout. E eu pergunto, e pergunto também a ti, como será que está agora? Porque se antes, num estado normal, sem uma crise humanitária que vivemos agora, tínhamos mais de metade dos estudantes com burnout, como será agora, em que todos tivemos de fazer alterações, de nos mudarmos para aulas online, para termos de organizar independentemente os nossos horários, as nossas rotinas, e para estarmos a fazer, por exemplo, exames online, entregas online, sujeitas a todos estes stresses de Será que entreguei o teste? Será que a net vai falhar? Será que a minha internet é boa o suficiente para eu conseguir fazer o meu teste sem falhar? Será que eu estou a conseguir estudar da maneira correta? Portanto, estes todos os pensamentos que são normais para esta época e que são regulares nesta época podem estar a criar situações de burnout nos estudantes do ensino superior. Eu falo por mim, por exemplo, na minha faculdade, eu não tenho muita coisa para me queixar, portanto, queixo-me daquilo que é normal. Aliás, queixo-me não, refiro aquilo que é normal, portanto, esta dificuldade que às vezes temos de nos organizarmos, de termos este receio de não conseguirmos entregar coisas a tempo, de termos medo que a internet falhe no meio do teste. Mas eu também sei que os meus professores, pelo menos, tentaram ser flexíveis o suficiente para que todos nós, tanto professores como alunos, possam estar a ter uma rotina o menos afetada possível e também que esta mudança que nós fizemos para os meios online tenha sido feita de forma subtil e de forma mais gradual. Mas eu sei, por exemplo, de colegas minhas que estão em outras faculdades e que os professores não foram tão flexíveis assim. Portanto, nós vemos casos de pessoas, por exemplo, que aumentaram a carga de trabalhos ou que diminuíram prazos, etc. E isso tudo pode estar, também estar a dificultar o bem-estar, não é? E esta tranquilidade psicológica dos estudantes do ensino superior. E para além disso também, nós temos as situações também que o estudante do ensino superior e o estudante dos outros ciclos vive no dia-a-dia. Portanto, nós todos, como uma população, estamos a sofrer estes stresses diários, não só pela época em que vivemos, como também pelas nossas atividades do dia-a-dia, como também pela nossa ocupação, seja a profissão, seja a escola, seja a faculdade, o curso. O que acontece é que para as pessoas também está a ser difícil e foi difícil esta adaptação. Nós sabemos que há muitos professores, até mais velhos na faculdade, que nunca tiveram muito contacto com estas tecnologias e com estes instrumentos de videoconferência, e para eles também é difícil e foi difícil fazer esta transição. Portanto, eu acho que também cabe um pouco ao aluno e também ao professor perceber ambas as partes e perceber que é difícil para os dois. Ou seja, o professor deve ser flexível e também deve perceber que se calhar não consegue fazer tudo e está tudo bem com isso. E o aluno também deve ser compreensivo para com o professor e perceber que está a ser difícil para todos e que o professor não é obrigado em uma semana a perceber como é que a plataforma de videoconferência funciona, como é que o teste online funciona, porque é tudo novo. E esta parte dos professores e do ensino leva-me também à parte do burnout profissional. Estas pessoas todas que estão a trabalhar em teletrabalho, os ajustamentos que tiveram de fazer à sua rotina, à sua vida pessoal, à sua vida familiar, até que ponto é que nós não estamos a assistir a um aumento deste stress, desta exaustão, deste cansaço, tanto psicológico quanto físico, também nos trabalhadores em teletrabalho? Ao fim e ao cabo, já está provado que o trabalho feito pelo computador, para além de ter várias implicações físicas, em que as pessoas desenvolvem problemas de postura, cansaço nos olhos, cansaço físico também, muitas pessoas estão muitas horas sentadas, então isso também traz algum desconforto à pessoa. Para além disso tudo, é todo um ajustamento psicológico, ou seja, como é que eu vou organizar o meu dia? Como é que eu vou Como é que eu vou entregar as minhas metas do dia para o meu empregador, ou para a minha empresa, ou para o meu trabalho? Como é que eu vou conseguir organizar o meu espaço em casa, que às vezes nem está preparado para ter um espaço para o trabalhador poder estar concentrado? Como é que é possível esta pessoa adaptar-se dentro de casa para fazer o seu trabalho? Porque a pessoa precisa de continuar a trabalhar, não é? E por outro lado, também assistimos a uma época em que há muita pressão económica devido a todas estas mensagens que são mandadas pelo governo de que, e não só pelo governo, mas a nível mundial, de que os países vão sofrer altas recessões, altas crises económicas e que a pessoa que já é profissional, e muitas vezes isto não afeta tanto os estudantes, mas sim mais os profissionais, esta situação toda económica de será que vou conseguir manter o meu emprego? Será que vou conseguir pagar as contas? Será que vou conseguir fazer com que o meu negócio, a minha empresa não feche, não vá à falência? E portanto, isto tudo, para além daquelas preocupações todas todas que eu já tenho vindo falar sobre a quarentena e sobre o vírus, todas estas preocupações inerentes à ocupação da pessoa podem estar a causar-lhe burnout. Outra coisa interessante é aqueles profissionais que têm família em casa. E uma coisa que eu ouvia no outro dia era que as pessoas têm de trabalhar de casa. Portanto, é muito difícil eu trabalhar por casa e não estar em contacto com todo o universo que eu tenho dentro da minha casa. E sabemos que um trabalhador que tem uma família tem crianças pequenas às vezes, ou tem crianças que estão na telescola ou em aulas online. E como é que é feita esta gestão? Portanto, como é que eu giro o meu trabalho, os meus horários de trabalho, com também o apoio ao meu filho ou à minha filha? Como é que eu vou conseguir lidar estas duas partes? E muitas vezes eu acho que os pais, e especialmente esta parte do burnout parental, eu acho que até agora muitos dos pais não se deram conta desta importância que é o acompanhar. E eu acho que se havia já muitos pais que eram sim presentes na vida dos filhos e que tentavam dar o seu acompanhamento o mais regularmente possível. Sei também que existem uma data de pais que eram um pouco alienados, ou seja, muitas vezes distanciavam-se desta educação dos filhos, e que agora eu vejo que as pessoas são obrigadas a estar presentes. As pessoas são obrigadas a estar em casa, a dar um acompanhamento aos filhos, a estabelecer limites, a estabelecer regras e rotinas. E muitas vezes estas crianças nem tinham estas rotinas, nem tinham estas regras, nem tinham estes limites antes desta quarentena. E isso é uma das coisas que eu acho que vai mudar e que eu espero que mude também, é um bocadinho esta noção de que os pais percebam também que os filhos precisam desta presença, precisam deste apoio regular. E muitas vezes é normal, quer dizer, uma pessoa trabalha nos meios grandes, nas cidades grandes, numa rotina louca. Portanto, a pessoa tem de ir ao trabalho, tem de ir ao supermercado, tem de fazer não sei o quê, e anda sempre nesta correria e basicamente muitas vezes esquece que tem um filho, não é? E que é preciso dar-lhe tempo e é preciso ir a um tempo para conviver com esse filho. E o que está a acontecer nesta quarentena é que um pai tem de se desdobrar, como eu gosto de dizer, tem de se desdobrar em várias partes para conseguir fazer o seu trabalho e para conseguir também dar apoio ao filho. E agora toda a gente está super focada, ou deve estar super focada nas crianças, porque elas estão a ter aulas online, não é a mesma coisa que uma aula presencial, portanto a facilidade de distração, a dificuldade de concentração é sim uma coisa que acontece. Portanto, os pais também ficam com este papel difícil, não só a nível familiar, como a nível conjugal também, onde é preciso muitas vezes organizar estas dinâmicas conjugais e dinâmicas familiares com os filhos, para também haver esta possível tranquilidade no meio de uma tempestade, que é basicamente isto que estamos a viver. E o que é que está a acontecer com os pais? Muitas vezes têm de trabalhar durante o horário full-time, não é? A partir de casa. Mas têm bebés pequenos que choram ou que pedem atenção ou que precisam de ajuda. E como é que nós fazemos com esses pais? Como é que se podem ajudar estes pais a conseguir aumentar as horas do dia, não é? E conseguir fazer tudo, porque é um pouco impossível. Pois juntam-se vários obstáculos a isto. Quer dizer, eu via no outro dia um caso no jornal de notícias que dois pais estavam a trabalhar em teletrabalho, os dois no mesmo período de tempo durante o dia, e tinha uma criança pequena, outra que estava em regime de aulas online e na telescola, e eles perguntavam-se como é que nós fazemos esta gestão. E esse questionamento é muito importante. Como é que se faz esta gestão, tanto ter tempo para o trabalho, como ter tempo para os filhos, como ter tempo para si mesmo, um tempo pessoal, como ter tempo para a parte conjugal, não é? E o que pode acontecer nesta quarentena, e o que tenho lido, é que das duas uma, ou os pais distanciam-se emocionalmente dos filhos e não lhes dão aquele apoio necessário, ou então os pais tornam-se agressivos e mais irritáveis a esta rotina, que muitas vezes é exaustiva, como eu já disse, e é por isso que falamos em burnout parental. Porque não é fácil não ficar exausto quando não conseguimos organizar a nossa rotina, quando sentimos que não temos tempo para nada. E estes são alguns dos questionamentos que eu queria trazer hoje. Não sei se querem dar alguma opinião, alguma sugestão ou algum relato de casos próximos de vocês ou de vocês próprios sobre burnout, sobre sentimentos de cansaço. É uma coisa que infelizmente está a acontecer muito e se antes já acontecia, agora mais ainda. É necessário mais uma vez seguir estas dicas que às vezes não resolvem tudo, mas podem prevenir e tentar suavizar estes sentimentos de stress, que é o tentar estabelecer uma rotina. Tentar organizar as rotinas dos filhos, por exemplo, tentar separar os tempos flexivelmente, mas também bem marcados. Ou seja, nós sabemos que a criança tem que se levantar às X horas, tomar banho, comer, etc. Mas pode haver certa flexibilidade e podemos a todos os dias adicionar novas tarefas. E essa parte também é muito importante, o adicionar tarefas, especialmente com crianças. Sei que já há imensos programas na internet até disponíveis de atividades para fazer com as crianças, muitas delas até pedagógicas e educativas, que também auxiliam no processo de estudo e da escola. E esta parte de introdução das tarefas e também de dar este apoio é muito importante. Porque crianças que estão nas aulas online e não conseguem se concentrar da maneira como eles desejariam. E, portanto, eu quis trazer estes três questionamentos, estas três áreas em que as pessoas podem sentir este stress, esta exaustão mais elevada, também numa maneira de podermos refletir eu com vocês. Portanto, se tiverem alguma sugestão, algum relato, alguma dúvida sobre este tema, sobre o burnout, podem sempre mandar para o meu Instagram ou para o meu e-mail. Basta irem à página do Instagram, aos destaques dos contactos e tenho lá todas as formas de contacto para me conseguires contactar. Para a próxima semana, se não sair o episódio regular com um tema relacionado com a quarentena, gostaria de fazer um perguntas e respostas, para ser bem o típico de vídeo que aparece no YouTube, mas realmente eu gostava mais desta interação, portanto, se pudessem enviar também as vossas perguntas sobre o meu percurso académico, sobre o meu curso, sobre perguntas pessoais, sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre burnout, sobre algum tema que queiram saber, até algumas dúvidas, etc. Eu vou responder se tiver perguntas suficientes, portanto, espero que sim. Vou responder no próximo vídeo da próxima semana. E por isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado e espero que também interajam comigo lá no Instagram para saber quais são as vossas percepções sobre o que está a acontecer ao stress das pessoas, o que está a acontecer nas situações de burnout. E por isso, até ao próximo episódio. Tchau!